Começaria por dizer que o Sr. Presidente da Câmara, que deveria ter sido ouvido numa audição inicial antes desta, acabou por se escusar a vir, e portanto nem a esta nem a uma outra próxima, considerando que este processo está numa fase final de avaliação e portanto já não se justificaria ser ouvido, que se prontifica a ser ouvido após a conclusão do processo negocial, mas que julga importante a preocupação da Comissão Parlamentar perante uma matéria que é de extrema importância para o desenvolvimento do município. Tivemos depois o Movimento de Comerciantes de Val de Vizela, que aqui deveria estar, acabou por nos dizer que não podia vir, e acabamos de ter a informação que também a Associação Comercial e Industrial de Vizela, pelos vistos por uma troca de informações algo estranhas, e com o Presidente da Câmara acabaram também por não estar presentes. De qualquer das formas, nós realizámos naturalmente a audição com quem está presente e é isso que vamos fazer. Como é que nós vamos realizar esta audição? Eu ia-vos dar uma palavra a cada uma das entidades, deveriam utilizar cerca de 10 minutos cada um para expor o problema, depois passava a palavra aos grupos parlamentares para questionarem, depois vocês encerrariam a audição com as considerações e respostas que ainda quisessem fazer relativamente a este problema. E dito isto, começaria por dar a palavra ao Sindicato de Hotelaria do Norte relativamente à abordagem deste problema. Esqueci-me de dizer há um bocado uma coisa, que após, portanto, este processo e na reunião em que acabámos por decidir esta audição, tomámos conhecimento da entrada de um outro projeto de resolução sobre o mesmo assunto do CDS-PP e, posteriormente, chegou também à Comissão um projeto de resolução também sobre o mesmo assunto apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco. E, portanto, nós hoje realizámos a audição sobre três projetos de resolução em torno do mesmo problema e não muito distantes uns dos outros, como é fácil verificar pela sua leitura. Estão presentes os deputados Pedro Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, os deputados Miguel Laranjeiro e a deputada Teresa Venda, do Grupo Parlamentar do PS. E eu, Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP, a quem o Presidente da Comissão de Assuntos e Economia propôs que coordenasse esta audição. E sendo assim, eu dava a palavra. Eu pedia que vocês ligassem o microfone, se apresentassem, porque no sentido, está a ser gravado no sentido de, portanto, este quem fala fica gravado o autor da intervenção.
Então, boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito ao sindicato, porque considerando-nos honrados, portanto, estar cá nesta comissão parlamentar e dizer o seguinte: a Companhia dos Bens de Vizela é uma empresa rentável, uma empresa viável. Hoje assistimos, a nível nacional, um investimento brutal neste setor de turismo, bem-estar e saúde. É conhecido, portanto, digamos, o investimento que estas empresas têm feito nos vários balneários termais a nível nacional, e as Termas de Vizela, portanto, tiveram sempre, em termos de ocupação, na primeira linha do setor a nível nacional. Contudo, os seus equipamentos foram, digamos, não houve investimentos, modernização e diversificação da oferta, e foram caindo, portanto, por desmazelo e abandono dos sócios daquela sociedade ao longo dos anos. E, finalmente, houve, de facto, um desentendimento dos sócios desta sociedade, fundamentalmente razões do dinheiro, da ganância, do lucro e do dinheiro, que levaram a um desentendimento entre os sócios desta sociedade, o que levou, portanto, a esta situação de encerramento do balneário termal, funcionando hoje apenas uma piscina naquele estabelecimento. A empresa fez um primeiro despedimento coletivo, uma tentativa, já agora, depois foi suspenso esse primeiro despedimento coletivo no final de 2007, início de 2008, desenvolveram os trabalhadores diversas lutas, na altura até uma manifestação pública, e desde logo, junto do Governo, designadamente junto da Secretaria de Estado do Turismo, chamámos a atenção do Governo para esta situação, a importância da Companhia dos Bens de Vizela no sentido, numa perspectiva do desenvolvimento harmonioso, portanto, do Conselho, da importância que ela tinha para os comerciantes, dado que quando os autocarros da Fundação Inatel, agora Fundação, antigo Inatel, ou de outras, descarregavam, de faz expressão, as pessoas, o turismo sénior em Vizela, de facto, o comércio tinha uma outra vida e as ruas ficavam, portanto, com outra vida, que hoje não tem. E estava eu a dizer que, junto da Secretaria de Estado de Turismo, desde o início, sempre fomos da opinião que o Governo, o Estado, devia tomar uma medida forte e firme, retirando a concessão das águas no caso de a empresa encerrar. Havia, de facto, uma intenção manifestada pela empresa de encerrar o balneário termal, e a água é um bem público que foi dada à concessão para criar riqueza, portanto, para o Conselho. Dado que aquele empregador, aquele patrão, como quisermos, aquela sociedade, ameaçava encerrar o balneário, esse contrato, portanto, de exploração das águas, não tinha sentido continuar. Contudo, o Governo, escusando-se que havia várias secretarias de Estado, portanto, digamos que superentendia sobre aquele assunto e estavam envolvidas, e a Direção-Geral, a Geologia, e que faltavam parceiros, etc., a verdade é que não tomou, entendo por útil, uma posição firme junto desta empresa. E, do nosso ponto de vista, essa foi, digamos, o grande pecado, o grande crime que foi cometido aqui. Porque estou convencido, porque conheço, portanto, o sócio maioritário desta empresa, que só com uma posição muito firme e muito clara, portanto, do Governo, ele tomaria uma outra decisão que não fosse o encerramento. Que, apesar de negar sistematicamente, tudo indicava, pelo despedimento coletivo que fez primeiro, suspensão dos contratos de trabalho. Hoje assiste-se a uma situação em que aquela empresa tem um único trabalhador suspenso com contrato, implementou um sistema de layoff para um único trabalhador, que é o diretor das termas, é um trabalhador de longos anos. E também é um pequeno acionista, que não importa aqui para o caso, mas que, de facto, por efeito, é trabalhador. E o Governo, contestámos na altura, portanto, a suspensão dos contratos, não havia razão para aplicarem layoff naquela empresa, ela era rentável, tinha clientes, até deu lucro naquele ano. Portanto, mas, de facto, o Governo aliou-se completamente, bem como a Câmara Municipal já agora, aliaram-se completamente a esta situação, embora, do nosso ponto de vista, o grande culpado, de facto, é o patrão em primeiro lugar, e evidentemente, como não podia deixar de ser, e os sócios que não se entendem, não é? Mas depois, de facto, o Estado é o principal culpado desta situação. Bom, posto isto, hoje o Conselho está mais pobre, muito mais pobre. Os comerciantes sentem, portanto, esta situação, e realizou-se recentemente uma manifestação pública do povo de Vizela, ao qual o sindicato se associou, e os seus trabalhadores ou ex-trabalhadores estiveram presentes, digamos que pela primeira vez se chamou a atenção para as consequências gravosas para o Conselho de Vizela, para toda aquela população, o encerramento daquele balneário termal. De modo que o sindicato conhece o projeto de lei do PCP e do CDS, não conhecemos o Bloco, não nos foi facultado, mas seja como for, o que nós entendemos é que, de facto, não há alternativa ou uma posição firme e determinada do Governo. Este empresário, com todo respeito, não é uma pessoa fiável, não é uma pessoa que diz uma coisa hoje, amanhã diz outra, completamente diferente. É capaz de estudar uma frase que dá para dizer tudo, dá para não dizer nada, não é? Se lermos, portanto, as suas comunicações, as suas palavras, portanto, não se percebe, portanto, e por isso, do nosso ponto de vista, não há dúvidas que é muito importante que o balneário retome a sua atividade, que crie mais emprego, que se modernize, e é possível. E eu julgo que, de facto, o Estado devia obrigar esta empresa a devolver o dinheiro público que lá tem em relação ao hotel que encerrou e, portanto, que tinha tido fundos comunitários e que, de facto, devia devolver o dinheiro que lá foi investido ao Estado e que o Estado devia, portanto, digamos, tomar uma posição no sentido de retirar as águas, a concessão das águas e encontrar uma solução que, do nosso ponto de vista, devia envolver a Câmara Municipal, o próprio Governo, numa perspectiva de pôr, digamos, a empresa a funcionar rapidamente e para que as águas sulfurosas, portanto, tudo aquilo que elas representam, sejam postas ao serviço, portanto, da população e criem emprego. Eu disse. Obrigado.
Obrigada, Sr. Francisco Martins Lopes, do Sindicato de Hotelaria do Norte. E dava então agora a palavra ao Movimento Cidadãos para a Reabertura das Termas de Vizela. Não sei quem é que vai falar.
Vítor Cunha.
Pronto, muito boa tarde. Vítor Cunha.
Vizela hoje é uma...
Um momento. Eu, entretanto, entraram na nossa sala, estão aqui assim presentes também, o deputado Telmo Correia, do CDS, e o deputado Nuno Reis, do PSD.
Vizela hoje é uma terra fantasma. O centro de Vizela, para além dos pássaros e dos pombos, já nem os velhinhos conseguem ter. O encerramento das termas dá-se numa fase onde a procura pelo serviço é contínua. As pequenas estâncias hoteleiras registam procura das termas e temos uma situação dentro da Companhia de Banhos, que é o calcanhar daqueles de toda esta questão, que faz com que se pague um balúrdio em dinheiro para encerrar. A Companhia de Banhos pagou a toda a gente, correspondente a mais 8 anos de salários, para fechar. E isto sucede porque os acionistas não se dão. Podem trazer aqui a maior empresa do mundo. Podem trazer aqui a maior empresa para investir em Vizela. É mentira. Os pequenos acionistas, que representam 48,8%, não vão aceitar. E não vão aceitar por uma razão muito simples, porque está lá o engenheiro Coutinho, que é o sócio maioritário. E qual é a razão? A razão é porque o senhor Coutinho é acusado pelos 48% de que andou, passo a expressão, a roubar a Companhia de Banhos durante muitos anos. E é tão verdade que os pequenos acionistas foram para o tribunal e o tribunal já começou a dar razão num processo onde o engenheiro Coutinho, o responsável pela Companhia de Banhos, teve que devolver à Companhia de Banhos 180 mil euros. Entretanto, há outras ações a decorrer para que o engenheiro Coutinho devolva todos, como diz um dos representantes dos pequenos acionistas, Alberto Sousa, para devolver até ao último tostão. E nós tivemos a preocupação de falar com os pequenos acionistas, ninguém teve, e ouvimos as preocupações deles, e as preocupações são neste sentido. Com o engenheiro Coutinho, nenhum negócio é viável. Aliás, a semana passada o Jornal da Minha Terra dizia: há uma luz ao fundo do túnel. E eu disse aos meus amigos: só se for um birilampo. Porque esta semana já vem o mesmo senhor a dizer: não sabemos se estamos perto ou muito longe de entendimento. Portanto, este senhor quer é ganhar tempo. E ganha tempo numa das coisas que o Estado é permissivo. A responsabilidade do Estado nisto é exclusiva. A concessão é do Estado e o Estado deixou de degradar uma das maiores termas a seguir a São Pedro do Sul. Fizemos aqui um estudo que vos apresentámos aí sobre o turismo e o termalismo em Portugal. Depois de São Pedro do Sul, as termas mais procuradas em Portugal são as termas de Vizela. O último resultado que se conhece, já num período de cadência, são 2.900 pessoas, mas numa época em alta estamos a falar de 5 mil acuístas que recorrem todos os anos a Vizela, onde gastam para viver, gastam para comer, gastam para vestir, e que fazem com que a mola do comércio funcione e que haja vida no centro de Vizela, que haja emprego e que o fator das termas seja um fator de crescimento de Vizela e não um fator de empobrecimento das populações. Para não me arrastar muito, importa dizer aqui, falar dos pequenos acionistas, porque esse grupo, o Bienestar Hotéis, cuja proposta já apresentaram, agora parece que também já apareceu um senhor que é um tal Jorge Areias, que é dos hospitais de Guimarães, mas para a semana aparece outro. Nós até dizemos que o Chivinha também vai comprar, o Chivinha é uma figura típica da terra, também vai comprar as termas, porque este senhor Jorge Areias anda há 10 anos a dizer que quer comprar as termas, mas não consegue negociar, porque a estrutura acionista é votada em 2/3. E o engenheiro Coutinho, tendo os 51,2, não tem a maioria. Logo, o senhor Alberto Sousa, o senhor Júlio Torres, que são os representantes dos outros, dizem que esse senhor nem morto, portanto, não há entendimento, não é possível que a companhia de banhos faça o que fizer ou venha a fazer, que arranje uma solução para aquilo. Não vai, porque os pequenos acionistas vão chumbar aquilo. E vão chumbar por uma razão muito simples, porque não há confiança. Quando os pequenos acionistas metem o sócio maioritário em tribunal, e quando o tribunal prova que, sim senhor, foram desviados 180 mil euros numa primeira ação, há mais 5 a decorrer, portanto, não se vai chegar a entendimento e podem vir os investidores. E a nós, neste momento, importa é discutir a concessão. E é assim, a gente, quando faz uma escritura do uso campeão, usa sempre lá o termo de que, e porque dá bom uso do fruto ao bem, reconhece que é dele. Portanto, o Estado devia reconhecer que não há um bom usufruto das termas. As termas podem ser, podem não, tenho a certeza absoluta que são, a funcionar, o maior motor económico da região. Agora, não podem estar fechadas. E não falta gente a querer investir, tanto seja com a companhia de banhos, como seja numa solução que defendemos, de entrega imediata à Câmara Municipal de Vizela, que, pelos vistos, uns dias, que é tal e qual o sócio-gerente, o sócio-maritário da Companhia de Bens, ora hoje temos um parceiro para investir, ora amanhã, aí o fulano não me atendeu, então vamos lhe retirar a concessão. E as coisas não podem ser assim, não se pode andar a brincar mais 2 anos com isto, porque é mais um ano que vai passar sem aquilo funcionar. Pronto, sabemos que o engenheiro Coutinho está, muita gente pensa que é este senhor que é o sócio-maritário, não é. Este senhor é o testa de ferro da família Pires de Lima e da família Bobone de Lisboa, este senhor. E ele goza com isto porque faz o que lhe apetece e sobra-lhe tempo. Os vizilenses é que já não sobra muito tempo, com a indústria textil a fechar, a indústria do vestuário a fechar, o calçado agora está a erguer-se um bocadinho, mas não há emprego em Vizela. Ou cria-se, resolve-se o problema das termas, ou vamos ter problemas sociais muito profundos a curto prazo. E este curto prazo, estamos a ver as sedas de Vizela que está a acabar o fundo de desemprego, estamos a ver a Baiona que está a acabar o fundo de desemprego, estamos a ver as grandes empresas que faliram, que estão neste momento a acabar o fundo de desemprego. E o que é que vai acontecer? As pessoas não têm para onde ir. Ou cria-se a desertificação, como já está o centro de Vizela, ou então vai-se entrar num descalabro social enorme, e o Estado tem responsabilidades nisto, porque deixou bater no fundo as segundas maiores termas de Portugal. Não estou a falar das Caldas da Rainha, porque sabemos que a questão das Caldas da Rainha não é um balneário, é um hospital termal, logo está sob a administração da Direção-Geral de Saúde e não entra aqui na questão das termas. E se atentarem nas últimas 5 páginas, eu fiz uma pequena análise SWOT da situação e começo pelos pontos fracos e pelos pontos fortes. Os pontos fracos temos o desemprego gerado pelo encerramento, a falta de perspectivas de futuro, a incapacidade de responder às solicitações dos utilizadores aquistas, e esta é das muito determinantes. Temos o total abandono dos balneários e encerramento do hotel, o desprezo total pelo bem e pelas termas e o adiamento do Estado e do Inatel. No estudo de turismo e termal, também apresentamos na responsabilidade civil do Estado a comparticipação dos programas do Inatel, nomeadamente do Termalismo Sénior e do Turismo Sénior, e mais numa altura em que a Fundação Inatel faz aquilo que já devia ter feito há muitos anos, que é pegar nos fundos do Termalismo Sénior e entregá-los ao Instituto da Segurança Social, juntamente com o PAII, que é o Programa de Apoio Integrado a Idosos, para revitalizar as termas, colocando os utentes em centro de dia e lar a poder usufruir das termas. Quer dizer, numa altura em que há muita gente para ir às termas, As termas estão encerradas. Depois temos o objetivo de prestar um serviço de qualidade vai obrigar um grande investimento. Isto também é um dos pontos fracos, mas determinante, não é muito determinante, porque o investimento aparece porque há retorno. Depois, nos pontos fortes, temos a importância dada à qualidade das águas termas de Vizela, que são uma das melhores do país, a elevada procura das águas e tratamentos das termas de Vizela, fator de desenvolvimento económico e social da região, gerador de emprego direto e indireto, fator de sustentabilidade económica de toda a região e desenvolvimento comercial local e a indústria da doçaria, o famoso bolinhol de Vizela, que já não se vende, daqui a pouco acaba, e o projeto de grande interesse a nível de desenvolvimento social da região. Nas ameaças, temos a não aprovação por parte dos pequenos acionistas das propostas dos investidores, a posição dúplice do acionista maioritário com afirmações se calhar abre para o ano, se calhar daqui a dois anos, a posição dúplice do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, pois ora defende a retirada da concessão, ora aparece com investidores condicionando a viabilidade do projeto numa perspectiva social de utilidade pública inexistente de livre concorrência. Porque qual é o grande problema? É que as termas têm 50 hectares de área de concessão. E esse, em Vizela, se eu fizer um poço na minha casa, eu vou tapá-lo, porque tendo-o aberto, vai-me dar uma trabalhar horrível. Porque se der água quente, a companhia de banhos é que vai lá explorar e se calhar ainda tem que pagar a luz. E para licenciar é uma cobaiada. Portanto, estes 54 hectares permitem que este senhor faça o que quer, que lhe apetece sobre o tempo, porque depois dos 54 hectares nada existe, existe água a 20 graus, a 24, o máximo foi a 30 junto ao mercado municipal, mas isso já é fora da área da concessão, que são os 54 hectares. O Estado não querendo retirar a concessão, que permita que existam duas, porque a livre concorrência, aliás, a União Europeia nem sabe disso, porque se houvesse já tinha obrigado o Estado português a ter que resolver isto. Porque, quer dizer, não há concorrência, não se permite a livre concorrência de pessoas e bens. Quer dizer, e porque só há um e porque a concessão é só dele, o senhor faz o que quer, o que lhe apetece, e quando vai lá a Vizela para levar as despesas que teve cá em Lisboa para a companhia pagar. E é isto que sucede e, portanto, não há razões nem condições para fazer um bom acordo com este senhor. Nas oportunidades, temos de devolver aos representantes do Estado a concessão, portanto, à Câmara Municipal, ou a concessão em 50%, reduzir a concessão para 27 hectares, podendo a Câmara ou outros investidores poder fazer concorrência neste aspecto. A criação de postos de trabalho é uma das oportunidades, os diretos e indiretos, o crescimento da população do concelho, a criação de parcerias e sinergias com outras instituições, a promoção do desenvolvimento económico do concelho, este como grande determinante na nossa análise. E o que é que defendemos? Logo no início, nós apresentamos o pequeno historial sobre as termas de Vizela, que deixo aí para vocês ler. E nós, a retirada imediata da concessão e a entrega das mesmas, estamos a falar de duas, à Câmara Municipal de Vizela, porque tem a concessão da Companhia de Banhos e tem a concessão do Banho-Marismo. Portanto, estamos a falar de duas concessões, não de uma. Caso a Câmara de Vizela não aceite as concessões, o Estado deve criar uma zona correspondente a 50% dos 54 hectares da concessão da Companhia de Banhos para permitir a concorrência e o surgimento de novos investidores, ficando a Companhia de Banhos de Vizela com os outros 50% da concessão. A criação de uma empresa municipal para a gestão ou da totalidade ou dos outros 50%, a reintegração imediata de todos os ex-trabalhadores, a inclusão de trabalhadores que sejam cidadãos portadores de deficiência em qualquer dos projetos que venha a ser realizado, porque se é o Estado, se a concessão é do Estado que vai gerar riqueza para as pessoas, portanto, o Estado deve ter esta preocupação social de enquadrar as pessoas portadoras de deficiência nestes projetos que podem fazer trabalho de telefonistas, os pequenos trabalhos. A defesa dos pequenos acionistas, porque é assim, ou os pequenos acionistas embarcam nisto e são ouvidos. Aliás, nós defendíamos que o Sr. Alberto Sousa e o Sr. Júlio Torres, representantes dos acionistas minoritários, deviam ser ouvidos. E defendemos uma coisa que até agora nunca ninguém falou, que é o resgate imediato de todos os vestígios e peças arqueológicas. Aquele senhor que é de Guimarães sabe perfeitamente que das peças mais bonitas do Museu Martins Sarmento foi encontrada em Vizela, chama-se Deus Burmânico. E a gente vai lá, paga em Guimarães para ver uma coisa que é nossa. Também aqui no Museu Nacional de Arqueologia encontra-se muita coisa, no Dom Diogo Sousa em Braga encontra-se muita coisa, e é assim, e o termalismo só por si, nós sabemos que o problema do termalismo, a decadência do termalismo, deve-se inicialmente à pequena luta geracional. O velhinho vai para as termas, a malta nova diz, é pá, deixa lá o velhinho para as termas, não vamos para ali, porque as termas nunca criaram condições para que a malta nova viesse, fosse com os velhinhos passar as férias. E, portanto, o primeiro problema é o geracional, que já não são as famílias que vão, é só os velhinhos, e o outro problema é a falta de respostas turísticas para a malta nova. E queríamos criar um espaço museológico em Vizela, com todas as peças que foram encontradas em Vizela. Exigimos uma política séria e responsável dos programas de turismo e termalismo sénior do Inatel. Isto porquê? Porque o turismo sénior permite que os cidadãos com mais de 65 anos, acompanhados por uma pessoa que seja menor, que também está aí descrito na responsabilidade social do Estado, que vá passar férias ao sul de Espanha. E estamos a pagar o avião, e estamos a pagar a estadia, e estamos a pagar isso tudo, quando grande parte desse programa devia ser canalizado para que as férias fossem em Portugal, porque os portugueses também precisam de ganhar dinheiro, numa altura, aqui em Lisboa não se sente muito, mas no norte, onde as pessoas vivem, onde as sociedades são assentes nas empresas de manufatura, sabemos que essa malta anda a trabalhar para ser pobre. Neste momento os portugueses trabalham para ser pobres, porque quem mora em Vizela, que vai trabalhar para Guimarães, ganha 450 euros, gasta 370 por dia de transporte, 5 euros e tal para refeição, se beber a bica, o que sobrar do salário já não chega para pagar a renda de casa. E, portanto, ou começa-se a criar, ou o Estado começa a olhar para isto com olhos de verde e põe as termas a funcionar como um fator de crescimento económico e desenvolvimento do comércio local, ou Vizela, daqui a pouco, era aquilo que toda a gente chamava e que os senhores de Guimarães muito se orgulhavam, que era a terra de risco ao meio. E é neste momento que nós temos a risco ao meio com os pequenos apêndices e caracóis, depois da criação do Conselho de Vizela. E isto vai trazer graves e problemas sociais muito profundos numa população que, primeiro, já não acredita na... A própria população não acredita no engenheiro Coutinho. Já há gente a passar fome em Vizela, nomeadamente as crianças. E isto, para quem é responsável pelo Estado, mesmo que tenha um amigo lá, Presidente de Câmara, deve ser a primeira preocupação. Porque eu vou levar a minha filha à escola e eu tenho dinheiro para dar de comer à minha filha. Mas há lá crianças que não têm dinheiro para dar de comer aos filhos. Há lá pais que não têm dinheiro para dar de comer aos filhos. Há lojas a encerrar, o centro de Vizela é um deserto, é fantasma, porque não havendo termas, não há vida ali. E isto é preocupante, porque todos os dias assistimos a novos pobres.
Muito obrigado.
E desculpem lá.
O movimento dos cidadãos para a reabertura das termas de Vizela, nós percebemos o calor da defesa da questão, porque ela é claramente uma questão de grande importância para o Conselho, e eu agora dava a palavra aos grupos parlamentares que desejassem intervir e questionar o nosso deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Só de uma forma muito breve, obviamente, em primeiro lugar, para agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade. Dizer que, do nosso ponto de vista, seria importante também, obviamente, e estava previsto, mas, enfim, por razões que eu pessoalmente desconheço, não foi possível ouvirmos o Sr. Presidente da Câmara de Vizela, uma vez que até muito do que ouvimos aqui passa por iniciativa municipal, quer dizer, portanto, quando o próprio sindicato e o Movimento de Cidadãos diz a Câmara deve, ou a Câmara poderia, ou a Câmara seria importante que a Câmara pudesse, convém ouvir a Câmara também, ouvir o próprio Presidente da Câmara para saber qual a posição da Câmara, qual a disponibilidade da Câmara e o que é que a Câmara acha que pode fazer em relação a este mesmo assunto. Não me vou alongar em considerações, a nosso interesse e a nossa principal importância aqui é ouvir-vos mais do que falarmos nós. Dizer-vos só numa nota muito breve que a mim pessoalmente o que me impressionou quando visitei as termas foi a importância do património e a relevância daquele património, do património não só geológico, mas mesmo do património edificado, como infraestrutura possível para o país e como infraestrutura turística, que é de facto, enfim, não sei se é único, mas se não for único, não há muitas mais com aquela dimensão. Isso é uma coisa que a mim pessoalmente me impressionou e o que tudo isso pode gerar, obviamente, em termos de trabalho, investimento, postos de trabalho, desenvolvimento, etc. por aí fora. Fiquei com uma dúvida naquilo que aqui foi defendido em relação à repartição, porque se dividirmos, Onde é que fica o edificado? Fica nos, na metade dos hectares que estão utilizados? Ou outro lugar? Porque o edificado é grande parte da riqueza e a sua história e a sua importância, não é? E sem querer contrariar, é evidente que aquilo que disse é verdade, do turismo termal ser visto durante muitos anos como uma coisa que não agrada às novas gerações. Mas também temos que ter a noção que isso nos últimos anos tem vindo a mudar radicalmente, quer dizer, a grande moda hoje em dia, quer dizer, pelo que nós vemos e pelo acompanhando minimamente o setor do turismo, é o turismo ligado à saúde, às termas, às águas, aos spas, como se chama agora, não é? Quer dizer, aos spas, como que usando essa expressão agora, quer dizer, agora aquilo é uma, quer dizer, desse ponto de vista é uma riqueza enorme. Aquilo que eu gostaria de ouvir, quer o sindicato, quer o movimento de cidadãos, é, porque todos os partidos aqui, nós temos até agora três propostas entregues, com contornos diferentes, mas com uma preocupação comum, quer dizer, uma do PCP, outra nossa e, mais recentemente, uma do Bloco de Esquerda também, que todos os projetos de resolução que entraram, a forma da Assembleia agir em relação a esta matéria é recomendando ao Governo. Porque a Assembleia não tem, enquanto Parlamento que é, não tem instrumento direto de intervenção. Quer dizer, portanto, o instrumento é a da recomendação ao Governo. E, portanto, aquilo que eu gostaria de ouvir é qual é, em relação à posição do Governo, a leitura que fazem, em relação à posição do Governo, qual é a expectativa, e se em relação à posição do Governo ou não, há algum tipo de compromisso da parte deste Governo, designadamente do Ministério da Economia, ou, mais especificamente, enfim, de uma das secretarias de Estado que possa ter intervenção nesta matéria, podemos ir por dois caminhos, um que será o geológico, outro será o turístico, não é? Se existe algum tipo de compromisso ou alguma expectativa do que o Governo possa vir a fazer. Quer dizer, essa é a pergunta. Desculpe-se-me.
Obrigado, deputado Telmo Correia. Eu, antes de passar a palavra ao deputado Pedro Soares, gostaria apenas de colocar fazer aqui um esclarecimento, repetir um esclarecimento, porque vocês não estiveram no princípio. O convite feito ao Presidente da Câmara Municipal de Vizela era para constituir uma primeira audição que ia ser realizada antes desta. O Sr. Presidente começou por dizer que não podia vir. Nós fizemos uma sugestão, uma nova sugestão de data, para que pudesse ser possível fazer a sua audição ainda antes do debate em sede de comissão dos projetos de resolução. O Sr. Presidente acaba por nos dizer que não vê como frutífera a sua vinda, a sua audição, considerando que este processo está na fase final, portanto não teria significado vir cá agora, considerando de importância a preocupação da comissão, pronto, fica-se a vir depois da conclusão do processo negocial, que estará em curso, portanto, era uma coisa que naturalmente poderíamos ter interesse em conhecer ainda antes dos próprios projetos de resolução serem debatidos. Mas, portanto, há este esclarecimento da Câmara Municipal. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria em primeiro lugar agradecer a presença tanto dos representantes do Sindicato de Hotelaria do Norte como do Movimento pela Reabertura das Termas. Acho que estão a desempenhar um papel importantíssimo para a região, para um fator de grande importância em termos económicos também para aquele concelho e para a região, e na prática é estarem a desenvolver ou a exercitar o direito de cidadania, que me parece que é fundamental e tem a possibilidade inclusivamente de suscitar este debate na Assembleia da República. Não posso deixar de dizer que lamento e tenho pena que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela não se tenha predisposto a estar nesta ou noutra audição. Julgo que seria importante, tendo em conta que a solução ou uma das soluções que poderá ser equacionada é precisamente haver uma solução de caráter municipal para a concessão e, portanto, ficamos com certeza com algumas limitações porque não temos também o ponto de vista da Câmara Municipal e, em particular, do seu Presidente. Espero que o seu Presidente não tenha tomado essa atitude por desvalorização do papel da Assembleia da República e, inclusivamente, dos outros concidadãos de Vizela relativamente a este problema. Eu também acho que, sobretudo, o nosso interesse é ouvirmos os vários intervenientes Dizer-vos também que o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução que tem 5 pontos essenciais. O primeiro e o mais importante é a recomendação ao Governo no sentido da rescisão com justa causa da concessão da exploração das termas de Vizela à Companhia de Banhos de Vizela, pelas intervenções que aqui ouvimos, cada vez nos parece mais consensual que de facto isso possa acontecer, e era precisamente essa uma das questões que eu gostaria de ouvir tanto o sindicato como o movimento. Qual é a interpretação dos senhores relativamente a este problema? Sabemos que houve uma suspensão autorizada pela Direção-Geral, uma suspensão da exploração, pelo prazo de 90 dias, salvo erro, que esses 90 dias seguramente já expiraram. No entanto, a exploração mantém-se encerrada. Gostaria também de saber se têm conhecimento de alguma atividade na tal área dos 54 hectares que permita perceber que a concessionária está a desenvolver alguma iniciativa para, em pouco tempo, poder vir retomar a exploração. Mas o que é facto é que não retomou até agora, certamente que os 90 dias já foram ultrapassados, e percebe-se que há aqui uma grande inércia por parte do Governo relativamente a esta questão, sabendo-se que prejudica gravemente a empresa, os pequenos acionistas, o tecido económico de Vizela e certamente da região, e portanto parece que há aqui uma certa impunidade por parte dos sócios maioritários, que parece ter também uma certa cobertura por parte do Governo, o que é absolutamente estranho. E, portanto, gostaria de saber da vossa opinião o que é que motivará, o que é que poderá motivar esta situação. Haverá algum interesse por parte de algum dos intervenientes, por parte de algum dos atores nesta matéria, que esta dilação no prazo de retirada da concessão, porque há uma situação clara de ilegalidade, que favoreça algum dos interessados nesta situação? E esta é uma matéria decisiva, porque o ponto fulcral é precisamente o problema da metodologia que se conseguirá encontrar para que haja uma retoma rápida, urgente, da exploração. Gostava também de saber, apesar do Sr. Presidente da Câmara de Vizela não querer estar aqui presente, gostava de saber se os senhores têm alguma informação relativamente ao posicionamento da Câmara sobre esta matéria, se em Vizela, se na comunicação social local, regional, se por declarações que eventualmente tenham sido preferidas pelo Sr. Presidente da Câmara, se existe alguma posição da Câmara relativamente a esta questão que nos permita abrir a possibilidade da Câmara, do município, fazer parte da solução para este problema. Foi aqui referido também várias vezes que há uma contradição que parece insanável entre o conjunto dos pequenos acionistas e o acionista ou os acionistas maioritários. Eu gostava de saber também, segundo me disseram, esta contradição prende-se com falta de confiança, ou seja, perda de confiança, não é? O que é que, por parte do conjunto dos pequenos acionistas, se prevê, ou pelo menos por parte dos pequenos acionistas, o que é que eles acham que é possível encontrar uma solução? Como é que é possível para os pequenos acionistas encontrar-se uma solução para esta questão? Ou melhor dito ainda, para que tipo de solução é que os pequenos acionistas estão disponíveis para a rápida reabertura da exploração das termas de Vizela. E, portanto, estas eram matérias que são matérias que fazem parte também do projeto de resolução do Bloco. É precisamente a necessidade de garantir em todo este processo os direitos dos pequenos acionistas, bem como dos trabalhadores das termas. E, sabendo-se, aliás, isso vem na imprensa nacional também, que haverá investidores interessados na exploração das termas de Vizela, o que é que o sindicato e o movimento consideram que se são propostas credíveis, que precisamente garantam, ou propostas que possam garantir tanto os direitos dos pequenos acionistas como dos trabalhadores que neste momento estão numa situação de suspensão de contrato de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de saudar os representantes do Sindicato da Hotelaria do Norte, do Movimento de Cidadãos pela Reabertura das Termas de Vizela. Dizer-lhes que temos acompanhado, juntamente com os representantes locais do Partido Social Democrata, esta problemática das termas de Vizela. Inclusive, já todos os deputados do PSD por Braga se deslocaram lá, provavelmente vão voltar a fazê-lo, mas já conhecem, portanto, em pormenor, o que está aqui em causa. Conhecemos também, portanto, o projeto e estamos próximos do projeto de resolução que foi apresentado pelo CDS, naturalmente, que sendo um partido que está em coligação com o PSD em Vizela, não espanta que assim seja. Temos também conhecimento do projeto de resolução do Partido Comunista, está muito bem fundamentado do seu ponto de vista histórico e aproveitamos para felicitar, naturalmente, o Sr. Deputado Agostinho Lopes por isso, calculamos que foi ele que é responsável por esse projeto de resolução. Apenas uma questão relativa às recomendações que estão a ser propostas, que nos poderá separar, mas o objetivo final, parece-me que neste momento todos os partidos políticos que estão aqui sentados concordam com ele e que passa pela reabertura urgente e efetiva das termas de Vizela. O projeto do Bloco ainda não tive a oportunidade de o ler, portanto não vou tecer considerações sobre ele. A única questão que vos gostaria de colocar tem que ver com o seguinte. Foi-nos passada a informação por parte, de pessoas de Vizela de que estará a haver negociações entre a Câmara Municipal de Vizela e o Governo. Eu gostava de vos questionar muito diretamente se sabem da existência dessas negociações, se sabem de alguma solução que possa estar neste momento a ser discutida, porque naturalmente quando nós aqui em sede de Comissão de Assuntos Económicos viermos a discutir isto, naturalmente que gostávamos de ter o máximo de informação possível. Infelizmente não é possível. Infelizmente não foi possível hoje ouvirmos o Sr. Presidente da Câmara, mas naturalmente que quer o Sindicato de Hotelaria, quer o Movimento de Cidadãos pela Reabertura das Termas de Vizela, se tiverem informação a esse nível, muito gostaríamos de obter. Muito obrigado.
Rangeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava em nome do Partido Socialista o Sindicato da Hotelaria do Norte e o Movimento de Cidadãos pela Reabertura das Termas de Vizela. Eu permita-me fazer aqui uma pequena declaração de interesse, porque lembro-me bem, quando era muito mais novo, de ir muitas vezes acompanhar familiares meus, muito próximos, às Termas de Vizela e, portanto, tenho aquela recordação do movimento, da dinâmica, da pujança, diria, das termas e da importância que isso tem para Vizela. Fomos nós, de facto, o Partido Socialista que propôs a audiência do Sr. Presidente da Câmara, depois propostas que nós aceitamos, todos os partidos aceitaram alargar a outros interessados. Eu queria dizer, sem ter falado com ele, a prontificação do Presidente da Câmara para vir aqui no futuro, breve, certamente, ser ouvido, é exatamente o contrário da desvalorização da Comissão de Assuntos Europeus, ou até deste grupo de trabalho. E todos também temos de convir que uma das principais interessadas na resolução do problema é a própria autarquia, que terá todo o empenho e todo o interesse em que a situação seja resolvida, porque, obviamente, é responsável pelo território, E digamos, estará na primeira linha do interesse dessa resolução. E a resolução também, creio, já aqui foi dito por outros colegas deputados, que é unânime a todos os grupos parlamentares, que é a reabertura, no mais curto prazo possível, das termas. Sabemos que tem uma importância vital para, irrelevante para Vizela, mas não é só para Vizela, digamos, para toda a região do AVE e os concelhos vizinhos. Tem uma importância muito grande na questão do emprego, na criação e na manutenção do emprego, portanto, a sua abertura naturalmente agradará a todos os responsáveis políticos. Tem também no quadro nacional um espaço, quer dizer, as termas de Vizela, as termas em si, a água, os balneários, têm um espaço importante no termalismo nacional. Termalismo, como já há pouco referia o Sr. Deputado Telmo Correia, tem-se renovado e tem, digamos, tem ganho aqui uma pujança nos últimos anos que importa realçar e que todos nós vamos acompanhando. As soluções têm de ser sempre, quaisquer que sejam, no sentido da reabertura, no interesse das termas, no interesse dos trabalhadores da companhia de banhos, no interesse da população e do concelho em si. Sabemos também, isto aqui ainda não foi muito falado, mas sabemos que há questões jurídicas que têm estado em cima da mesa e que são complexas. Um pouco só, e que, creio que está referenciado em alguns dos projetos de resolução, até determinada altura, até os anos 90, havia concessões ad eterno, né, que ainda vinham, aliás, ainda do tempo da monarquia, no final do século XIX, onde estas também se incluíam. A partir, não quero precisar a data, mas a partir dos anos 90, as concessões passaram a ser limitadas e haver contratos de concessão, como deveria, aliás, ter sido, se calhar, há mais tempo. Houve alguns recursos... Por exemplo, houve recursos nesse sentido de não aceitação, nomeadamente da Companhia de Banhos de Vizela, creio que três no país, não sei quais são as outras duas, mas esta. Perdendo na primeira instância, perdendo para o Estado, não é? E recorrendo para a relação, creio que estou a ser fiel, e depois retirando, na relação, retirando o processo. Bom, portanto, estamos aqui perante, de facto, uma situação que importa resolver, que, já aqui foi dito também, a autarquia está empenhada e, digamos, tem, e aliás, a resposta do Presidente da Câmara vem um bocado nesse sentido, haverá negociações nesse sentido, não tenho informação sobre o que está em curso, mas, digamos, confiando naquilo que foi referido, e continuaremos a acompanhar com todo o interesse, empenho e proximidade estas matérias. Eu deixava só duas ou três questões, outras já foram, entretanto, colocadas. Relativamente aos trabalhadores, o número e a situação, digamos, se é uma situação igual para todos os trabalhadores ou há diferença da situação atual, né? Digamos, do que é que, em termos dos trabalhadores, se está a passar atualmente. Relativamente ao movimento de cidadãos, gostava de saber o número de acionistas, digamos, qual é um pouco a distribuição na parte dos pequenos acionistas, se há uma organização que, digamos, conglomere todos os acionistas, e ou eu não percebi, digamos, havia uma das propostas era a divisão da concessão. Sim. Mas não consideram que isso, teríamos de estudar um pouco melhor, mas não consideram que isso pode ser, digamos, pode ainda criar mais complicação naquilo que já está complexo? Eram estas as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado Miguel Laranjeiro. Então eu, muito rapidamente, agora não na qualidade de coordenador desta reunião, mas na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do PCP, eu gostaria de dizer muito rapidamente duas ou três questões. Uma primeira, naturalmente, para saudar a presença dos que aqui quiseram participar nesta audição, julgo que teve interesse e foi pena não termos aqui os outros convidados de Vizela, certamente enriqueceriam ainda mais a informação da Assembleia face à discussão na discussão dos projetos de resolução que estão em cima da mesa. Depois, fazer um registro, a grande questão que está aqui, na nossa opinião, e dizemos-lo há muito tempo, é uma atitude passiva, para não dizer cúmplice, do Governo em todo este processo. Isto é, pese a complexidade jurídica de algumas questões, embora eu diria que face à Constituição da República, esse problema rapidamente serão sanados, inevitavelmente, porque é das coisas onde é que é claro quem é a propriedade das águas e quem é que tem autoridade para as manter e concessionar, é a passividade do Governo relativamente a um processo que esteve em curso, que se foi desenvolvendo, de que o Governo tinha conhecimento e sobre o qual foi deixando de andar. Este é que é o grande problema. Portanto, há um processo de despedimento, há um processo de layoff, há depois um processo de despedimento, sem que tenha havido uma intervenção atempada daquilo, de quem nos parecia que devia ter intervido. E esta é a questão central. Permitindo criar condições para rapidamente o problema ser ultrapassado no sentido que todos desejam. Eu julgo que o facto das termas terem o papel central na vida económica e social daquele concelho e daquela cidade deveriam ter levado, inclusive, a uma outra acutilância na intervenção, a um outro tempo de intervenção. Não estamos a falar de uma localidade ou de uma região onde as termas são mais um elemento da atividade económica e social. Estamos a falar de uma zona onde as termas têm um papel conhecido. Vizela nasceu em torno das termas. Vizela existe porque existem as termas. Esta é a questão central que se coloca. E, do nosso ponto de vista, este é o problema. O Governo conhecia a questão e deveria ter, há muito, ter outro tipo de intervenção. Depois de dizer que, do meu ponto de vista, não tenho dúvidas em afirmar o meu consenso em torno deste objetivo central, que é a urgência da reabertura, portanto, procurarmos o mais depressa possível reabrir, até pelo contexto social e económico que se vive, de crise, com particular acuidade naquele concelho. O Movimento Cidadãos aqui traçamos uma perspectiva de curto prazo, de maior agravamento, inevitavelmente até por aquilo que refere, mas eu diria, o número de desempregados hoje naquele concelho já é de tal modo elevado que não precisaríamos de mais nada para ele já ser suficientemente complicado. Mas, portanto, é um problema a urgência da reabertura, e julgamos que essa é a questão central, e desse ponto de vista os três projetos de resolução, eu diria, a vontade do unânime, certamente a Assembleia será que aquilo reabra o mais depressa possível. Eu diria que o Governo, com o papel que terá aqui, deveria garantir uma solução estável, uma solução que, de facto, assegurasse estabilidade futura relativamente à exploração daquelas termas no sentido que é conhecido. Eu diria que a intervenção da própria Câmara, portanto, julgámos que era de grande importância que a Câmara assegurasse uma posição determinante, não digo total, mas determinante na futura gestão das termas, mesmo com outros parceiros capazes de mais metidos dentro desta atividade, à semelhança, aliás, do que se passa ali nos nossos, com o concelho vizinho, em Guimarães. Nas taipas, é uma empresa municipal, tanto quanto eu saiba, que explora as caldas das taipas. Portanto, não precisamos sequer de ir inventar nada. Temos ali ao lado um exemplo, digamos assim, de intervenção pública do município em torno de uma atividade semelhante. Insisto, em Vizela, com um peso muito mais decisivo e, portanto, aí com muito mais justificação para que seja assegurada a estabilidade da futura exploração, e aqui a intervenção do município seria certamente de grande importância, com o apoio que o Governo terá que ter. E, do meu ponto de vista, este é o problema central e, com urgência, certamente, a primeira questão que se coloca da sua reabertura. Portanto, eu, agradecendo o conjunto de informações e dados que foram aqui dados, julgo que estamos em boas condições, a partir desta audição, de debater os projetos de resolução e levá-los à votação no plenário. Eles constituirão, foi também já aqui dito, recomendações, e eu julgo que, mais do que o conteúdo concreto das recomendações, vai este sinal muito forte da Assembleia, penso que era isso que teria importância para o Governo, da necessidade de intervir com urgência neste processo, em articulação, inevitavelmente, com a Câmara Municipal, encontrando as soluções adequadas. Garantindo também aqui, o mais rapidamente possível, com o possível desenvolvimento das próprias termas, portanto, com outros níveis de investimento que as termas não tiveram nos últimos anos. Não só garantir o emprego para quem ficou desempregado, como a possibilidade de constituir aqui uma fonte de emprego, de mais empregos diretos e com consequências claramente também ao nível dos empregos indiretos. E dito isto, eu iria passar a palavra agora novamente, iria-vos passar a palavra, pedia que vocês procurassem conter-se também dentro do tempo que há um bocado foi referido, não mais de 10 minutos a cada um, no sentido também de finalizarmos esta audição. Dava a palavra então ao Sindicato de Hotelaria do Norte.
Queria agradecer as perguntas que foram-nos colocadas e, claro, mais uma vez agradecer a alguns dos deputados que não estavam cá o convite que nos fizeram. Mas na primeira intervenção que o Sindicato cá fez, julgo que fomos claros, mas daremos algumas informações que nos pedem. Em relação ao número de trabalhadores, a Companhia dos Banhos de Vizela tinha cerca de 65 trabalhadores, não é? Atualmente tem 8 trabalhadores e um deles, estranhamente, está com um contrato suspenso por parte da empresa. Tem um layoff para um trabalhador que eu nunca vi na minha vida de sindicalista, nunca vi, digamos, fazer-se isso, e isso, claro, está denunciado junto das autoridades competentes, que até agora, que eu saiba, não, nada fizeram. Quanto a esse despacho dos 90 dias, eu, Sr. Deputado, não posso esclarecer, porque eu também não percebi nada do despacho. Francamente, não percebi nada do despacho. As termas estavam encerradas já há bastante tempo, darem um prazo de 90 dias para fazerem obras e reabrir. Julgo que o sentido do despacho é esse, que o principal concessionário, até disse, o principal sócio da sociedade, disse que nem conhecia esse dito despacho e que nós, o sindicato, tomou conhecimento através da Câmara, de um documento que chegou à Câmara Municipal. Mas eu queria ser muito claro nisto. O Governo cometeu aqui um erro muito grave. Quando o sindicato, no início de 2008, chamou a atenção do Governo para esta situação. Se o Governo, portanto, o despedimento coletivo que estava-se a seguir e que depois foi concretizado, o primeiro não foi, mas os seguintes foram. Quando o Governo tomou conhecimento da situação, se o Governo fosse claro no sentido de pôr termo ao contrato, porque vamos lá ver, os factos são os seguintes. Há um contrato de exploração das águas. As águas é um bem público, deve servir para a criação de riqueza. E foi para isso que foi feito esse contrato. E se a empresa unilateralmente, de facto, decidiu não explorar as águas, então o contrato fica inútil, portanto, fica sem efeito. E do nosso ponto de vista, claro está. Portanto, e esse é um facto fundamental. Quer dizer, e de facto, em nosso entender, se o Governo fosse claro, dizendo à empresa que lhe retirava a concessão da água, se levasse para a frente o despedimento coletivo e encerramento do balneário termal, e que obrigaria a repor as centenas de milhares de euros que de facto tinha lá a fundo perdido, e eu estou convencido que a empresa tinha recuado, não tinha encerrado, não tinha feito o processo de despedimento coletivo e não estávamos nesta situação. Porque é bom lembrar que, apesar de grande parte das instalações não terem as melhores condições, apesar de não ter sido modernizados aqueles equipamentos, portanto, e não ter sido diversificada a oferta, conforme o Sr. Deputado disse, e muito bem, portanto, o turismo, bem-estar e saúde, o espaço de saúde para a água, está em grande desenvolvimento a nível nacional, portanto, são feitos investimentos de milhões, e, portanto, isso é um facto. indesmentível no setor do turismo. Isso hoje, portanto, a conhece, e a minha atividade me permite conhecer, portanto, essa situação. Pronto, se, quer dizer, esta atividade é rentável e não faltam, portanto, pessoas interessadas, estava eu a dizer que aquelas instalações, de facto, estavam, foram abandonadas ao longo de dezenas de anos, de décadas, abandonadas pelos sócios, por todos, por todos. Não foi só por o Engenheiro Coutinho, foi por todos. E, portanto, de facto, entrou-se ali num desentendimento total entre os sócios minoritários, que eu não sei, francamente, sei quanto, e o Sr. Presidente da Câmara também tinha lá ações, é público, toda a gente conhece, portanto, que representava o Sr. Alberto Sousa, portanto, são aquelas histórias que a gente conhece, portanto, da atividade. Mas que pouco importa, quer dizer, quanto é que tem. A verdade é que o sócio maioritário, se quiser amanhã colocar as termas a funcionar, coloca-as a funcionar. Isso é que é um facto. Quando aquele prazo, aqueles 90 dias, foi feito um levantamento, isto é, o diretor das termas, nosso associado, o trabalhador que atualmente está com contrato suspenso, layoff, foi incumbido, intimado, a fazer um relatório, não é, para informar a empresa das necessidades que havia para pôr, quando do tal despacho de 90 dias, para pôr o balneário a funcionar. E ele fez, portanto, o levantamento, entregou à empresa, dando ao relatório, saber qual era o que é que tinha que investir, o que é que tinha que fazer para pôr o balneário a funcionar. Agora, o sócio maioritário está, de facto, está a gozar com o governo, quer dizer, foi feito aquele despacho, quer dizer, não cumpriu. Portanto, isso é que é a questão que me parece referir. Não acredito em nenhumas negociações estão a decorrer e considero que tem que haver uma resolução clara e os seus deputados terão essa grande responsabilidade. Eu queria, aliás, se me permitem todos, com toda a consideração que me merece, evidentemente, sublinhar o facto do Sr. Deputado Agostinho Lopes ter um empenhamento muito grande desde o primeiro despedimento, embora também já tivéssemos falado noutras alturas com outros deputados, e que apresentou e com certeza estou completamente de acordo com o teve a gentileza de nos informar, e portanto estou completamente de acordo com o projeto de resolução. Mas queria dizer que tem que ser uma resolução clara, porque se houver uma resolução clara, portanto, da Assembleia da República, pode haver alguma esperança que o próprio empresário, empregador, ele próprio tome a decisão de pôr aquilo a funcionar antes que seja tarde, antes que lhe sejam retiradas a concessão da água. Do nosso ponto de vista, eu julgo que era isto que queria dizer. Portanto, este número de trabalhadores, 65 trabalhadores, pode ser triplicado, portanto, pode ser muito aumentado e muito, se de facto aquelas termas se colocarem ao nível das mais termas a nível nacional, se modernizarem, diversificarem aquela oferta, há todas as condições, digamos, para criar mais emprego e, portanto, depois a questão da ocupação é uma questão, de facto, que não é muito difícil, dado que o balneário, até o seu encerramento, tinha uma boa ocupação e até aumentou a ocupação, porque o Inatel, a Fundação Inatel, mandava para lá muito aqui, muito turismo sénior, e, portanto, tinha. Portanto, do nosso ponto de vista, retirar a concessão das águas, a resolução devia ir nesse sentido, retirar a concessão das águas, eu não percebi isto de 50%, francamente, não conheço e acho que não é solução, quer dizer, retirar a concessão, não há cá vindo, não está a 50%, eu não percebi muito bem isso, os senhores depois se explicaram, mas do nosso ponto de vista, claro, o sindicato tem o conhecimento daquilo que tem. Obrigar o patrão a repor os fundos investidos lá, tanto que, porque fechou, aquele hotel fechou, também não havia razões, podia ter fechado o balneário e não ter fechado o hotel. Fez mais um despedimento coletivo para fechar o hotel. Bom, nós pensámos que o hotel, mesmo tendo fechado o balneário, poderia, portanto, continuar. Mas, quando se decidiu, digamos, encerrar um, já sabia que ia encerrar outro, e o Governo não atuou a tempo e em tempo. A gestão, do nosso ponto de vista, claro que não compete ao sindicato, compete aos seus deputados fazerem, digamos, as propostas. Agora, do nosso ponto de vista, de facto, a gestão, à semelhança daquilo que acontece, do nosso ponto de vista, a Câmara Municipal devia, portanto, em parceria, passar a ter uma palavra decisiva, porque, dada a importância do balneário termal para aquele concelho, para o desenvolvimento daquele concelho, e, portanto, eu julgo que, de facto, a Câmara teria que ter um papel importante nos seus deputados decidindo, decidirão, com certeza, da melhor forma, e queria, mais uma vez, agradecer e reafirmar que esta resolução tem que ser clara e, portanto, não pode ficar aqui na dúvida se vão retirar, se não vão retirar a concessão, porque, se for assim, continuaremos a assistir a anúncios de negociações, atrás de anúncios de negociações, portanto, não vai criar emprego, não vai criar riqueza, e as águas continuarão a não servir, porque é um bem público, continuarão a não servir para aquilo, digamos, foi feito o contrato, que é para criar riqueza e para desenvolver o Conselho de Vizela. E eu disse obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Eu começaria pela divisão da concessão, porque é simples. A norte da margem do rio Vizela estão as 53 fontes naturais e 4 furos. A sul, na margem sul, apenas está uma, que é o Banho Morisco. E aproveito agora aqui, para ir responder já diretamente ao meu estimado amigo Dr. Miguel Laranjeiro, para dizer que a divisão é facílima. Aliás, a divisão é facílima e é bem vista pelo Sr. Presidente de Câmara, porque no jornal da semana passada o Sr. Presidente de Câmara já veio dizer: nós queremos o Banho Morisco, vamos comprar o Banho Morisco. O Banho Morisco é um edifício que tem uma nascente, é das que tem mais calor, que já não funciona há 25 anos. E o Sr. Presidente de Câmara anunciou que a Câmara vai comprar. E os pequenos acionistas disseram logo, não faltava mais nenhum, nem com o dinheiro todo do mundo. Portanto, há vontade por parte da Câmara de fazer parte das termas, aliás, quer fazer duas piscinas públicas, como tem na República Checa e algumas cidades espanholas, daquelas piscinas que as pessoas vão diretamente. Portanto, isto há um interesse direto da Câmara em ter água termal, porque não tendo concessão também não pode fazer nada disto. Ou então vamos criar aqui outra concessão para o Sr. Presidente de Câmara. Agora, a norte da margem do rio Vizela está tudo concentrado, que é as Lameiras, o Belmense, os banhos antigos banhos do Paulino. A sul só está o Banho do Mourisco, desativado há 25 anos, que tem uma concessão, o Banho do Mourisco, que nunca ninguém retirou. O Estado, nessa altura, também era uma jovem democracia, e deixou que as coisas chegassem ao ponto de nem o telhado ser reaproveitado. Mas que está lá o Banho do Mourisco a funcionar, era um dos melhores da companhia de banhos, foi o primeiro a ir à falência, e agora a Câmara quer recuperá-lo. Agora, é fácil ou não é fácil? A Câmara quer ou não quer? Claro que quer. E só há uma solução. E convido Vossas Excelências a convidar o Sr. Alberto Sousa e o Sr. Júlio Torres, que são os representantes dos sócios minoritários. Estamos a falar de cerca de 100 acionistas. O Sr. Alberto Sousa representa 30% e o Sr. Júlio Torres andará nos 18%. E estes senhores dizem que nem que tenham comer sopa para a vida toda. Negócios com o engenheiro Coutinho, nunca. Com os espanhóis, nunca. Aliás, como é que eles dizem? De Lisboa, que é o engenheiro Coutinho, de Espanha, que são os espanhóis, e alguns de Guimarães, nem bom vento, nem bom casamento. O senhor Alberto Sousa, que é o tal que encapotado que defende a posição do anterior Presidente de Câmara, porque o problema começa aqui. O anterior Presidente de Câmara, no seu método arrogante e troglodita, queria forçosamente que o engenheiro Coutinho alinhasse em alguns negócios. E o homem não alinhou, porque não é ele que manda. Continua a dizer que quem manda é a família Pires Lima e a família Bobone, que são de Lisboa, e ele é o mero testa de ferro. E entraram em choque. Neste momento, o Sr. Alberto Sousa, e nós fomos ouvir o Sr. Alberto Sousa e o Sr. Júlio Torres, e agradecíamos imenso que os convidasse. Porque o Sr. Alberto Sousa disse nem que, e é o dono da empresa de calçado Eureka, uma das mais famosas fábricas de calçado do país, já com 20 e tal lojas espalhadas pelo país. E diz, nem que eu passe fome, com esse senhor nem um tostão. É arrumar com ele, retirada imediata da concessão, e a Câmara que paga o aluguer das instalações. Nós aí alinhamos. Agora, este senhor fazer parte de algum negócio connosco, nunca. Portanto, esta é a posição. Portanto, e por isso é que era importante ouvi-los. Porque eles são favoráveis à retirada da concessão e ao lugar à Câmara para gerir o balneário. Porque ninguém confia onde estão no atual administrador das termas. Portanto, por isso, quando lhe digo que isto é fácil de resolver, ouvindo o engenheiro, ouvindo o Roberto Sousa, ouvindo o Sr. Júlio Torres. E a divisão é interessante quando interessa dizer, epá, vamos fazer isto e para ganhar mais alguns votos. Quer dizer, ou é interessante ou não é interessante. Claro que é interessante, claro que temos que ir com ela para a frente. Em relação às questões jurídicas à volta disto, também é uma grande mentira. O processo que a Companhia de Banhos intentou contra o Estado já o retirou há 4 anos atrás. Portanto, não há nenhum processo contra o Estado. Também é verdade que as termas de Vizela, a Companhia de Banhos, não tem a concessão do Estado, porque o Estado não assinou a concessão ainda. E agora, respondendo ao Sr. Deputado, é assim, parece, isto quando na minha terra aparece, ou é milagre da Nossa Senhora de Fátima, ou da outra senhora qualquer, que uma secção, uma Secretaria de Estado qualquer, mandou uma carta a obrigar o engenheiro Coutinho a abrir em 90 dias e tal, que foi muito programada. Aliás, custa a cabeça do Presidente de Câmara, porque ele disse, se eu não abrir, demito-me. E esta carta foi enviada à Câmara, que só a Câmara é que recebeu, que só a Câmara é que conhece, a dar 90 dias para que o engenheiro Coutinho abrisse as termas. O engenheiro Coutinho, na semana seguinte, diz, abro quando me apetecer, ou este ano, ou para o ano, ou daqui a 6 anos. E, portanto, continuamos a brincar com isto. Portanto, a Câmara quer, claro que quer a companhia. Claro que não quer a companhia, quer a água. Porque, se quer o Mourisco, quer a água, que é uma das concessões. Há bocado estamos a falar de duas concessões, que está aqui neste livrinho, se lerem atentamente, estão aí as duas concessões, que é a do Banho do Mourisco. E a Câmara quer essa concessão. Mas a Câmara tem que dizer aquilo que quer. Neste momento, está na mão do Sr. Presidente de Câmara decidir se quer ou se não quer. Porque, como é que diz a minha avó, ó filho, isto já parece uma palhaçada. O senhor investidor, que agora vai aparecer com uma proposta daqui a 30 dias, e aqui este amigo sabe disto, o senhor Jorge Areias, há 10 anos que anda a dizer que quer investir nas termas, mas anda a dizer há 10 anos. Por vontade dele, ele abre. E ele compra aquilo, ele faz qualquer coisa. Mas a gente nunca viu, foi a cor do dinheiro. Portanto, esta situação, agora já vem a dizer que já não é este mês, já é para o próximo mês. E para o próximo mês temos outra fantochada dos senhores do poder local a tentar adiar esta situação, porque sentiram-se pressionados e tiveram que resolver isto de alguma forma. E só uma solução é a Câmara ficar com a concessão e, como dizem os dois acionistas que representam os 49%, os pertos de 49%, a Câmara paga o aluguer do equipamento à Companhia de Banhos. E para aí, e nesta perspectiva, há solução. Porque, caso contrário, os pequenos acionistas vão dizer que não ao negócio da Bem-Estar, ao negócio de Jorge Areias, outro negócio que se vem a realizar. Porque a quebra de confiança é de tal forma que se anda à porrada nas assembleias. As assembleias da Companhia de Banhos. Eu também tenho 10 ações, mas não estou aqui. As 10 ações dão 0,0000 e acho que ainda há mais de 3 zeros, depois é que é 1. Portanto, e a gente quando lá vai é para se divertir, não é? Quer dizer, discutir a questão das termas já não discutimos, que não vale a pena, porque ninguém discute. É estilo Vizela, toda a gente insultar toda a gente e oferecer empurrada e é preciso vir o INEM para levar dois ou três para o hospital com um ataque cardíaco. Porque é isto, quer dizer, ninguém se entende, é um espetáculo horrível, horripilante. E por aqui não chega lá. Agora, a Câmara quer a concessão. Não sabe é como. Mas que a quer, quer. Qualquer esclarecimento. Agradecer imenso por se preocuparem com as questões da minha terra e com as pessoas que passam fome na minha terra, porque há muitas.
Obrigado, Sr. Vítor Cunha. Eu agradecia mais uma vez aos nossos convidados, esperando que esta audição acaba por consolidar aqui na Assembleia, eu diria, esta mensagem forte para o Governo da necessidade de rapidamente este problema ser resolvido, naturalmente em articulação com o município de Vizela. Deputado Telmo Correia.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, foi só uma coisa que não ficou clara para mim, peço desculpa, deve ter sido eu que não percebi bem, é, nós vamos ainda ouvir o Sr. Presidente da Câmara ou não?
Não. O Sr. Presidente da Câmara não só...
Eu faço só esta nota e termino com isto, quer dizer, enfim, não temos que prolongar a discussão agora, até porque esta, esta reunião, uma reunião extraordinária e destinada a esta audição e ouvir quer o sindicato, quer a associação. Mas há aqui uma questão que é essencial, quer dizer, é que nós queremos, de facto, eu compreendo as posições que aqui foram expostas, mas nós queremos, de facto, é uma resolução global, capaz e competente para esta mesma matéria, quer dizer, porque se a Câmara não assume essa responsabilidade também, se nós não conseguimos sequer ouvir a Câmara para saber o que é que a Câmara quer, quer dizer, também não faz sentido nós tomarmos uma decisão para daqui a um ano ou daqui a dois anos estar aqui, ou nós ou outros deputados no nosso lugar, a discutir porque é que a Câmara também não resolve o problema e em vez de estarmos a falar no Governo, estamos a falar na Câmara e a Câmara a dizer que não tem dinheiro e etc. por aí fora. Quer dizer, portanto, o que nós queremos é uma resolução global desta matéria. Portanto, eu não excluiria desde já a insistência em ouvirmos a Câmara e a saber a Câmara o que é que está disposta a assumir como responsabilidade e, inclusivamente, ouvirmos o Governo, que é da maior importância também ouvirmos o Governo sobre esta matéria.
Só para colocar uma questão, Sr. Presidente. Se em face do facto de não ouvirmos mais nenhuma entidade, nomeadamente a Câmara, se na próxima reunião de comissão serão discutidos estes projetos?
Eu julgo que na próxima reunião da Comissão de Assuntos Económicos, para onde este ponto está agendado, nós naturalmente discutiremos este problema, teremos em conta a audição e as informações Exatamente. Que recebemos e decidiremos aquilo que havemos de fazer, digamos assim, em função da decisão das opiniões dos diversos grupos parlamentares. Julgo que esta questão que o deputado Telmo Correia coloca e aquilo que está agora a colocar, nós na próxima reunião da Comissão tomaremos as decisões adequadas.
Muito bem.
Muito obrigado.
Obrigado, Elvio.